Sejam bem-vindos ao Dum Takatá Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast do gueto, que une a dança à música.
عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراجز وتقول انا هبدأ يجي الشيطان.
E o tema de hoje é Mahragnet. Isso mesmo. Se você for lá no Google traduzir essa palavra, que em árabe se escreve com Min, He, Ra, Jin, Aleph, Nun, Aleph e Te, em português transliterado se escreve com M, A, H, R, A, G, A, N, A, T. Então, se você for lá no Google Translator e você botar essa palavra, vai aparecer festivais. É o que, Flora? Festivais? Isso mesmo, gente. Aí, lá fui eu, né? Pedi ajuda ao meu professor, Amar Zayed, e perguntar: Amar, isso tá certo? Tá certo, sim. Festivais. Por quê? Porque esse nome já existia muito antes de surgir esse estilo de música que a gente está vendo aqui, que é o street shab, né? Música do povo, só que de rua, muitas vezes com batida eletrônica, né? Que é uma grande característica. Então, por que que o danado do nome Mahragnat significa festival? É como se fosse uma grande festa. Então, a gente vai, por exemplo, ter uma festa de casamento. A gente pode chamar ela por esse nome. Esse nome existia muito antes da Primavera Árabe, que foi o contexto em que teve destaque, né? Foi criado esse estilo de música que hoje a gente também conhece como street shab. Então, para a gente começar a entender o que é o street shab, que é uma música tocada em festivais, né? Hoje em dia, bastante. Tocada em casamentos, que são feitos na rua, tocada em grandes festas, até mesmo em festas da elite. É como aqui no Brasil, a gente tem estilos mais refinados para uma festa de casamento, e nós temos também aquele momento em que a gente coloca para tocar várias músicas populares, funk, o pagodão, e aí vai todo mundo dançar. A mesma coisa ocorre no Egito. Então, se a gente for entender o street shab, a dança do povo na rua, hoje em dia, eu sugiro para vocês primeiro assistir um documentário que tem na Netflix chamado The Square. Isso, a praça.
Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest.
This uprising defies any definitions.
People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak.
قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية.
Ele fala sobre a Primavera Árabe, ele dá um geralzão sobre o que foi. Não é sobre música, sobre dança exatamente, embora tenha algumas cenas com música, é basicamente para entender o contexto político. Depois que vocês assistirem esse documentário, eu indico uma reportagem que está aqui na sequência. Essa reportagem, que é o segundo link, que vai estar disponível para vocês, ela fala sobre as letras das músicas, fala também sobre o contexto político e, mais do que isso, explica que, obviamente, esse estilo de música surgiu em um contexto, mas não podemos reduzi-la somente a isso, né? As letras são as mais diversas, embora o cunho político seja o que tem ganhado mais força. Lá no início do vídeo, que eu vou falar para vocês, porque ele não tem tradução para português, tá? Então, tô aqui com um resumão para explicar para vocês o que é que esse vídeo fala. Lá no início, ele fala de um grupo, se eu não me engano, o nome é Manfadia. Eu não sei o que significa e não sei se eu tô pronunciando certo, mas eu tentei. E aí, os rapazes estão cantando e eles falam: fumamos tudo que podemos, colocamos celas em pombos voadores, andamos com frequência na água, pegamos peixe no poço, fizemos da nossa cadeira nossa cama, derrotamos o mal, transformamos a mágica em insolência, nós sedamos nosso pai, jogar conosco é perigoso, Faça confusão conosco e você estará fora. Nós atacamos o bandido. Estamos aqui pelo homem pobre. E ficamos loucos de alegria por isso.
A recording studio in Cairo. This is the group Matfagia, or the Gunners. It's the sound of the Cairo underground.
Eu acho que já dá para perceber um pouco do estilo, como é que são essas letras, pelo menos algumas das mais conhecidas. E aí o repórter fala, né? São músicas cheias de atitude, que vieram das favelas do Cairo, e muitos trabalham com isso hoje em dia, mas mal dá para sobreviver. E aí ele entrevista dois grupos, um deles, inclusive, tem um cantor, cujo nome é 50, em homenagem a um rapper, 50 Cent. Eu achei isso uma onda, minha gente. Eu achei muito engraçado. E ele é o 50 Cent do Egito, né? Essa que é a ideia.
Welcome to the candy shop. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop.
Então, eles comentam no vídeo sobre alguns dos problemas que eles têm lá na sociedade egípcia, principalmente nesses bairros mais pobres, que também são similares aos que a gente tem aqui no Brasil. Crianças que não querem ir à escola, questão de vícios, tráfico. Eu tenho até que ver em que ano essa reportagem foi feita, não é mesmo? Mas, pelo que eu entendi, ela ainda é recente. E aí eles começam a falar desses problemas e tem uma cena até que eles dizem que vão lançar uma música instrumental e o produtor comenta, não, mas vocês têm muito conteúdo legal, não foquem só no instrumental e tal, eu quero ver vocês falando. Então eles têm uma conversa sobre isso também. E aí começam o outro grupo, né, que é entrevistado, que é o do 50, ele começa a falar sobre shows no exterior, já é um grupo que está mais conhecido, né, em outros países. Mas eles enfatizam, olha, nem todas as músicas são sobre revolução, né, sobre a primavera árabe. Às vezes é sobre o nosso cotidiano, sobre coisas que a gente quer expressar. E aí eles vão, na reportagem, atrás da origem desse gênero musical, né, do maraghanat. Eles vão para uma cidade chamada Salam City, como se fosse Cidade da Paz, né? Que fica lá num dos guetos, né, do Egito. Eles dizem que teria surgido dentro do estilo Shaab. É mais um estilo do povo, né? Porque esse estilo Shaab, ele se popularizou a partir da década de 80. E se caracteriza por esse uso da linguagem simples, por ser sobre situações cotidianas, que muitas vezes revelam questões como baixo nível de educação, violência e por aí vai. Então, o 50 diz o seguinte, nosso objetivo é fazer as pessoas felizes. Nós não temos muito dinheiro, mas ficamos famosos. Então, eles têm orgulho, né, do status que eles atingiram. Principalmente, eles gostam de ser chamados para casamento. E tem uma cena que eles até são chamados para um casamento, mas eles desistem. Pois é, eles desistem e preferem ir lá tocar na rua. Porque eles sentem que, na verdade, há um preconceito. E assim, esse estilo ele ainda não é reconhecido pela Associação de Músicos, pelo que eu entendi, né? Como um estilo legítimo egípcio. Até porque a gente reconhece, claro, que essa batida, que tem muita influência estrangeira. Então, como é que a gente vai chamar... Esse é um dos argumentos, tá? Como é que a gente vai chamar de um estilo egípcio? Por outro lado, nós sabemos que... Talvez, né, se tivesse surgido em classes sociais mais altas, ele logo seria facilmente reconhecido. Então, o que vem da favela realmente tende, pelo contexto político, a encontrar mais dificuldades. E esse é um dos questionamentos que os músicos entrevistados fazem. E por que a gente não pode ser reconhecido como artista também? Então, gente, é basicamente essa a história da reportagem. E quando vocês verem, né, esse segundo link, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Partindo para o terceiro link que eu coloquei aqui para vocês. Ele é um documentário sobre Maharagnat. Maharagnat é festivais, né, no plural. E o singular seria Maharagan. Nesse documentário, eles mostram cenas de pessoas curtindo festas. Ele é mais imagético do que textual, assim, né? Texto propriamente dito. Então, é muita imagem. Eu acho que a sensação, a ideia é justamente fazer você se sentir lá. E o quarto link, Flora, é muito link. É, eu sei. Mas é justamente para que a gente consiga entender, né? O quarto link é sobre um músico, um dançarino, desculpa, um bailarino, chamado Osama Mimi. E ele fala sobre o significado dessa palavra, que é justamente o que a gente conversou aqui no início. Ele explica que sempre existiu esse termo e não é da Primavera Árabe que ele veio. Aí agora vamos partir para o cotidiano, né? Como é que a gente vê as pessoas dançando esse estilo de música, em que lugar, em que situação?
Máfia, 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 máfia.
Khaled Imam, ele tem um texto muito legal sobre o assunto, e aí ele diz que no estilo street shab, né, que não é folclore, tá? Não é 100% raiz, como eu falei para vocês, né, é a tradição, mas é uma febre, né, nas ruas. Então, ele fala o seguinte: a gente pode dançar ele com diferentes estilos de roupa. Pode ser uma proposta calça jeans e blusa, ou pode ser a bailarina tá lá numa situação, numa festa, e aí ela dança esse estilo, com a roupa de dança do ventre mesmo. E aí ele mostra, né, que ó, é uma coisa eclética. Muita gente até acha que, eu não sei se vocês, algum de vocês que está ouvindo aqui achava isso, mas Maharagnet e Street Shab são a mesma coisa, né? E tem gente que ainda acha que são dois estilos diferentes. É justamente por conta dessa historinha que eu contei para vocês. Então, quando a gente vai procurar na internet, a gente vai encontrar onde? Pessoas celebrando na rua. Ou então em casamento. Geralmente tem algum tipo de evento em que a gente vê o povo dançando. No caso das danças de rua, a gente costuma ver muitos homens dançando. Eu imagino que não seja muito comum as mulheres dançarem na rua, lá no Egito. E também nos casamentos aí a gente vê as bailarinas dançando, né? Em lugares mais fechados e tal. Esse estilo. Uma bailarina que, inclusive, dança muito, o Maharagnat, muitas estrangeiras, incluindo a Alla Kushni. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do estilo da Alla Kushni. Mas eu tô trazendo como uma referência mesmo, porque a gente vê muitos vídeos dela. Nós vimos também vídeos de. Eu já vi vídeo de Soraya dançando, né? Soraya Zaed. Tem se tornado, isso é uma prova de que tem se tornado muito popular. E aí tem filmes também, e eu gosto muito de indicar filmes. Eu sei que vocês também gostam de assistir filmes, por isso vai aqui mais uma indicação, que é o From Japan to Egypt. Tá longe ele ser um bom filme em enredo, muito menos em atuação. Mas é um filme assim que no Netflix está classificado como besteirol, se eu não me engano. Mas ele tem umas cenas em que um menino ele foge de casa e vai para um bar lá, uma boate, e o povo tá dançando esse estilo lá. E ele, um menino menor de idade, com a faquinha dançando. No momento, essa cena é uma cena bem dramática, tá? Tipo assim, meu Deus, o meu filho fugiu de casa, tá num lugar para maiores de 18 anos e dançando com a faca, um canivete, sei lá o quê. Aí o pai fica chocado, né? Arma o maior escândalo, tira o menino lá. Mas aí a gente vê nessa cena por que que eles fazem aqueles movimentos de mão. Pelo menos foi aí que eu aprendi que tem um passinho que eu chamo de passo da faquinha, que é justamente aquele movimento de mão para cima e para baixo, que parece que tá cortando alguma coisa. Quando eu vi esse passo, não entendia muito bem o que a pessoa estava fazendo com a mão, né? Mas quando eu vi a cena desse filme, para mim ficou claro que tem aí gente que dança com canivete, esse estilo, e que por conta disso tem um tipo de jogada diferente na mão, no braço. Tenho também outros vídeos, tá? Para indicar vídeos de dança. Eu separei aqui um, dois, três, quatro, cinco vídeos. Tem muito mais na internet, tá? Mas eu acho que foram os cinco que mais chamaram a minha atenção. O primeiro deles é sobre uma música que é Farteca Farteca. Significa explosão, se eu não me engano. Gente, muito difícil nós acharmos tradução, tá? Pelo menos eu tenho muita dificuldade, só perguntando para egípcios mesmo, pessoas que são de lá, ou procurando a letra em árabe na internet, para eu conseguir saber. Porque ele não é em Fusha, que é o árabe clássico, é em árabe egípcio. Então, nesse primeiro vídeo, tem um grupo de pessoas dançando, e no estilo assim meio country, né, com uma roupa que parece até a roupa de São João da gente, de ir para a festa de São João. Né, uma camisa quadriculada, amarrada, as mulheres, né, em calça jeans com cinto, uma coisa meio cowboy, e os homens com a roupa meio de rua mesmo, do dia a dia. E aí é um grupo e eles estão dançando. Eu não sei do que fala essa letra, de tudo que essa letra fala. Eu só consigo entender algumas palavras, como tabla, tufaha, né, maçã, a tabla mesmo, instrumento de percussão. Mas eu sinto que tem alguma coisa aí muito engraçada nessa letra. E eu a encontrei em um vídeo que era uma cena de uma novela, uma série egípcia, que foi compartilhado por uma amiga minha, árabe, né? É Omnia Daif, que é a minha amiga egípcia das interwebs da vida. Então a cena era exatamente essa. Tava uma senhora brigando com os filhos, uma mulher que parecia ser séria, né? Respeitável e tal, e tava brigando sobre alguma coisa com a filha. E aí, não sei como é que foi isso, que começou a tocar uma música. Eu acho que eles começaram a tirar onda com a mulher, tipo assim, ah, mãe, não leve tão a sério essa situação, sabe? E aí botaram a música e todo mundo começou a dançar, até a mulher lá que estava arretada começou a sorrir e a dançar. Então é meio que aquela coisa de tipo, eu critico, mas quando toca eu não consigo me controlar, eu acabo dançando. Era mais ou menos essa o contexto lá. Eu não entendi tudo porque o diálogo estava em árabe, mas depois que eu ouvi essa música, eu, caramba, eu tenho que saber qual é o nome dessa música. Aí eu ouvi, escrevi em árabe, botei no Google, no YouTube, enfim, e encontrei esse vídeo. Inclusive, no, tinha alguns passinhos que eles faziam lá no vídeo que eram similares ao passo desse vídeo que eu achei no YouTube. Então, a novela, né, árabe ou sei lá o que, fazia referência a essa dancinha desse grupo aí. A segunda música que eu tenho aqui para vocês, a segunda dança, na verdade, que eu tenho aqui para vocês, ela é uma dança de Munich Nef. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada. Foi no festival dela lá, o Egito, em Barcelona, e ela traduziu o espírito do Xabi todo, assim, questão de envolver as pessoas, de o carisma dela é incrível, né? Acho que foi até um encerramento do festival dela lá no Egito. Então, foi muito legal, sabe? Eu gostei muito dessa performance dela e eu super indico esse vídeo. O próximo vídeo que eu tenho aqui para indicar para vocês é o de Yael Zarca. Eu não sei como fala o nome dela, tá? Ela tá dançando junto com outro bailarino, que eu também não sei pronunciar o nome. Mas a dança eu achei incrível por conta da interpretação da letra. Super recomendo. Dá para ver que eles estudaram, que eles planejaram, né, o contexto. É que não é o mesmo contexto da música. Khaled Iman, ele até fala sobre esse vídeo, cita como exemplo. Ficou muito bom, ficou muito interessante. Além desse, tem mais dois aqui que eu queria mencionar. O próximo é um de Street Shab, de Gelila e Fael Rabelo, lá no festival também da Monique Naif, em Barcelona. Gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Espero que Gelila e Fael não fiquem ofendidos por isso, mas eu achei o vídeo muito fofinho. Muito fofinho, gente, esse vídeo.
Que fofinho!
Vocês têm que ver. Eu amei, eu amei. Eu acho que os dois formam um casal perfeito. Ficou muito boa a coreografia. Virou, assim, uma referência para mim esse vídeo. E depois desse, tem o da Daniela Gomes. Essa bailarina eu não conhecia. Acho que é o primeiro e único vídeo que eu vi dela até agora. Mas a pessoa trabalhou, viu? Me emendou uma coreografia com a outra, uma música com a outra. E dançou por sei lá quantos minutos. Gente, é a pessoa tem preparação física, tem estudo, tem treino, tem tudo essa mulher.
Zaga, show de close, vai, virei, close, perninha, perninha, pernão, eita, virei, close sem cabelo e tele, me respeite.
Vamos agora falar de música, né? Eu queria dar uma dica preciosa sobre música, principalmente esse estilo. Já deu para perceber que a letra é um fator muito importante. Então, minha gente, tentem captar, nem que seja alguma palavrinha ali, saber o tom da música. Se a gente não souber a letra, eu acho que a gente vai perder muito. Se torna quase inviável a gente dançar e interpretar 100%, né? Vai ficar aí uma coisa perdida. Eu até estava perguntando para o Amar, né, que eu mencionei lá no início do vídeo, é diretor lá da iBlend Idiomas, já fazendo propaganda aqui, que fica no bairro da Boa Vista. Quem quiser seguir o Instagram é iBlend.idiomas.árabe, sem acento. E eles também têm o Instagram do curso de inglês, que é iBlend.idiomas. Então, minha gente, sigam esse curso. Sigam os árabes, as pessoas que sabem falar o árabe egípcio, principalmente, né? Que nesse podcast é a nossa maior referência. E, assim, quando eu falei com ele, eu perguntei sobre o significado de Elap Yala, que é essa música que tocou no início do nosso podcast. Deixa eu até colocar um pouquinho ela de novo. Elap Yala, Elap Yala. Então, o que o cara fala aí na música é Elap Yala. Eu interpretei como um jogue-se, um vamos lá, se jogue. Totalmente diferente da tradução que você vê lá no Google. Se você colocar isso daí no Google Translator, vai parecer que é o filme de Jogos Mortais, minha gente. O nome que sai lá é Jogos Noturnos. Nada a ver. E ela, vocês sabem que é vamos. E esse elap, e é como se fosse um jogue ou jogue-se, é de acordo com o que o meu professor falou. E eu acho que até rende uma entrevista, né, sobre isso. Quem sabe? Aí vocês me dão sugestões, de repente a gente fazer um vídeo sobre idiomas e dança, alguns casos que a gente acha que a música tá falando uma coisa e tá falando outra. De repente, podemos fazer um podcast sobre isso. Bom, mas para não desviar muito do assunto, queria dizer também que tem músicas que, até para os nativos, as pessoas que são do lugar, elas são complicadas de entender. Tem letra que é sem noção, isso é uma coisa que eu já concluí. Eu vi até em algum desses vídeos que eu passei para vocês, eu vi alguém comentando que a própria letra era sem noção. Entende? Então, é uma coisa realmente muito peculiar. Ao mesmo tempo, eu fiz o experimento, né? Tudo bem que eu não mandei para muitos árabes, mas eu mandei para minha amiga Omnia a letra de Fartaka Fartaka. A letra não, a música. E ela mal entendeu tudo que estava sendo dito lá na música. Então, se eu fosse dançar ela hoje em dia, pelo menos com o nível de conhecimento que eu tenho até agora, eu só seguiria algumas palavras específicas e tal. Mas, infelizmente, até eu conseguir a tradução dela aí, Eu não sei se vai demorar, né? Bom, então é isso, gente. Se você gostou do episódio de hoje, me segue lá no @flora_suad ou no Zaudian Recife. Zawjan Recife, que significa Casal Recife. É um Instagram meu e de Márcio, tá? Márcio Said, meu boy magia, percussionista, que eu sempre tento trazer ele aqui para nossa gravação, gente, mas eu nunca consigo, só no primeiro episódio, né? Mas vamos lá. E também queria convidar vocês que ainda não conhecem para ir para nossa lista de transmissão. Só me enviar uma mensagem em box. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão se engajando, divulgando, tirando dúvidas, me trazendo informações também, né? Porque eu também estou aqui aprendendo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Autenticamente falando, vai pro pico, tem que rolar. Mas tá tipo com o babazinho. É plato envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein?